Entrevista.
O plástico faz parte da nossa vida, mas também é fonte de grandes problemas ambientais. Um copo ou uma sacola de plástico descartado incorretamente compromete os sistemas de escoamento de água nas cidades, polui o solo, rios e mares. E não é por pouco tempo, não. A degradação do plástico na natureza pode demorar mais de 100 anos. O que o Congresso tem discutido para reduzir esse problemão? Um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado analisa o assunto. Vamos conversar agora com o consultor Joaquim Maia Neto, da área de meio ambiente. Ele é autor do estudo Contribuições do Poder Legislativo no Combate à Poluição Causada por Plástico. Joaquim, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes do Conexão. Um prazer falar com vocês.
Prazer nosso, viu, Joaquim? Olha, falamos aqui brevemente do descarte de uma sacola plástica, de um copo de plástico, mas como o problema do plástico para a humanidade, para o planeta, é maior do que simplesmente, não é simplesmente, já é um problemão, do descarte.
Sim, Adriano. Além da questão do descarte, que as pessoas estão acostumadas a ouvir pela imprensa, né, que o plástico demora a se decompor e vai acumulando no meio ambiente, nos rios e mares, existe um segundo problema que pouca gente sabe, que é a forma de produção da maior parte do plástico que a gente consome. A maioria, mais de 90% do plástico consumido no mundo, é de origem petroquímica. Ele é feito a partir de petróleo. São derivados do petróleo que vão na composição desse plástico. E o processo de produção pela via petroquímica, ele é extremamente danoso, ele é emissor de gases de efeito estufa e acaba contribuindo muito com a poluição química dos ambientes e também com o aquecimento do planeta. Então, são duas pernas de impactos ambientais causados pelo plástico. Uma delas é a acumulação desse material no meio ambiente, que causa todo um impacto para a fauna, especialmente a fauna aquática. A própria poluição química dos mares. E a segunda perna de impacto ambiental, que a gente pode assim chamar, é o aquecimento do planeta devido à produção feita através do petróleo e emite gases de efeito estufa.
Realmente aí é uma situação complicada, né, Joaquim? Agora, o que o Congresso... Você fez aí uma análise, né, do que o Congresso já aprovou em termos de leis ou tem discutido nesse momento em forma de projetos para atacar esse problema, tanto na parte do descarte quanto na parte aí da poluição por meio de gases, né, do efeito estufa.
Então, Adriano, em nível nacional, a única legislação que ameniza esse problema é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que todo mundo já conhece, né, que é essa política que passou a exigir a coleta seletiva, né, os acordos setoriais para recuperação do material que é colocado no mercado. Né, então, as empresas aí têm a responsabilidade compartilhada com a sociedade, com o poder público, e a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o país passou a ter uma preocupação maior com a destinação desse material, que não pode mais ter lixões, né? O material tem que ser destinado para aterros sanitários, tem a questão da reciclagem, mas essa é a única lei e ela é uma lei genérica para qualquer tipo de resíduos sólidos. E no que diz respeito ao plástico, ela é insuficiente, Adriano. Por quê? Porque a taxa de reciclagem de plástico no Brasil, que é um dos maiores, é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, ela é muito pequena, ela chega a 1,2% apenas. Então, o Congresso ainda não, apesar de ter várias proposições, nós temos 62 projetos de lei na Câmara e 7 no Senado Federal em tramitação atualmente, focados especificamente no plástico, ainda nós não conseguimos aprovar nenhum deles. É muito importante que haja uma legislação de restrição ou banimento do que a gente chama de plásticos de uso único, que são aqueles descartáveis que a pessoa consome e usa uma vez só, e que não são biodegradáveis. Vários municípios do Brasil e vários estados já estão avançando com legislações voltadas para alguns desses produtos, como sacolas plásticas, canudos, recipientes para consumo de alimentos, mas é necessário que nós tenhamos uma legislação federal que possa uniformizar essas restrições e esse banimento em nível nacional e exigindo a substituição do plástico não biodegradável pelo plástico biodegradável, que normalmente não é de origem petroquímica e ele se decompõe num tempo muito mais curto em determinadas condições de compostagem, chegando aí a 6 meses de degradação. Esse tipo de legislação já existe em vários países e também na União Europeia, que há 2 anos atrás aprovou uma norma de banimento de plásticos de uso único que entra em vigor agora no próximo dia 3.
Nós estamos conversando com Joaquim Maia Neto, que é consultor do Senado da área de meio ambiente. Ele é autor do estudo Contribuições do Poder Legislativo no Combate à Poluição Causada por Plástico. Se você quiser ter acesso ao estudo, ler o estudo, está muito aqui bem feito, né? Eu li aqui parte do estudo, está na página senado.leg.br/estudos, senado.leg.br/estudos. Agora, Joaquim, você falou aí das iniciativas, como da União Europeia, aqui projetos em discussão no Senado, na Câmara, só que os projetos não avançam. Tem também aí o lado da indústria, né, que não quer aí fazer esse cavalo de pau, digamos assim, nessa questão do plástico, os próprios consumidores. Está difícil até de acabar com canudinho de plástico, Joaquim, aí na lanchonete. Você acha que a médio e longo prazo tem solução esse problema?
Eu acredito que sim, Adriano, porque o problema é tão grave que a própria sociedade já começa a cobrar uma solução, e à medida que outros países avançam, a indústria acaba tendo viabilidade maior. O custo de produção do material biodegradável, quando ganha escala, ele acaba sendo reduzido. Mas o que você falou é verdade. Nós temos uma resistência muito grande por parte da indústria, e isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Vários estudos no mundo mostram que a indústria ela tenta jogar a responsabilidade para o consumidor. Então existe um lobby muito forte no sentido de que é o consumidor que deve, demonstrar que é o consumidor que deve evitar. Sim, essa é uma parte do problema. É bom que o consumidor recuse o uso desse tipo de material nocivo que não é biodegradável. Mas o poder da indústria de investir em tecnologia, ele é muito grande. E para isso o poder público tem que exigir da indústria esse compromisso de transição para a produção de materiais mais sustentáveis. O que ocorre, na verdade, é que a indústria, como ela começa a ser restringida em vários países, né, na produção desse tipo de material, e eles têm plantas, né, que continuam ativas, então eles começam a desovar, vamos dizer assim, esse tipo de material para os países que têm uma regulação mais fraca. Isso acontece sempre com o Brasil, não só no plástico, mas a gente pode usar, por exemplo, o exemplo de agrotóxicos, que vão sendo banidos nos países mais desenvolvidos, e a indústria continua, até onde ela pode, vendendo esse material para o Brasil e para países com menos regulação. É muito triste a gente ver que essa pressão muitas vezes faz efeito. Aqui no Distrito Federal mesmo, agora, nesse momento, nesse ano, a gente passaria a ter a vigência de uma legislação, por exemplo, para banir canudos plásticos, que foi aprovada, se eu não me engano, há 2 anos atrás, e a Câmara Distrital aqui acabou de prorrogar esse prazo para mais 2 anos, até 2023. Então, tudo isso acontece por pressão da indústria, que quer manter níveis de lucros maiores e acaba adiando a solução do problema. Mas no Senado Federal, ele tem apresentado algumas propostas interessantes que mitigam, né, essa resistência. Um dos projetos, por exemplo, que é de autoria da senadora Rose de Freitas, ele estabelece um cronograma de substituição da matéria-prima não biodegradável pela biodegradável, um cronograma gradativo que vai aumentando o percentual de matéria-prima biodegradável exigida nos produtos. Esse cronograma seria, de acordo com a proposta da senadora, de 10 anos.
Okay.
E com aumentos gradativos do material biodegradável. Isso permitiria à indústria se adaptar com um certo prazo que não comprometa sua lucratividade. Mas, mesmo assim, o lobby continua forte, viu, Adriano?
É situação complicada, né, Joaquim? Joaquim, muito obrigado, viu, pela sua entrevista aqui. Obrigado e também aí parabéns pelo estudo. Está muito bem aqui feito, né? Tá bem aqui clara, né, a situação, o problema. Bom dia para você e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, Adriano. Eu que agradeço a oportunidade e nós na consultoria legislativa sempre estamos à disposição aí da Rádio Senado. Um abraço.
Tá, então, esse foi Joaquim Maia Neto, consultor do Senado da área de meio ambiente.